Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, os nossos comentadores.
Olá, bom dia. Estás recuperado, Henrique? Estiveste constipado, não é?
Ainda não estou.
Não estou. Depois tu que me passaste. Foi. Vais pagar agora.
E eu também estou a sentir, Ana Galvão, também estou a sentir aqui alguma coisa. Bem, vamos começar pelas novidades desta manhã, Miguel Coelho, no caso Luanda Leaks.
Sim, com os advogados do alegado pirata informático Rui Pinto confirmarem aquilo que já se especulava. Rui Pinto estará mesmo por detrás dos dados recentemente revelados sobre a fortuna de Isabel dos Santos. Na vossa opinião, porque é que esta confirmação, por parte dos advogados, entenda-se, surge agora e o que é que pode mudar para Rui Pinto?
Bom dia. Bom, este é um tema difícil, pegajoso, cinzento. Eu acho que a estratégia do Rui Pinto é mudar a narrativa que havia sobre ele. Quando o assunto era o Benfica, a sociedade olhava para ele como um bandido. E agora, como a questão é Isabel dos Santos em Angola, a ideia é passar a vê-lo como um herói. Mas eu acho que temos de ter muita clareza moral sobre isto. Um hacker, ao contrário do que a Ana Gomes tem dito repetidamente, não é um herói, é um bandido. É um criminoso que rouba informação.
E temos depois... aqui menos um apoiante de Ana Gomes à presidência.
Porque... E nós não fazemos noção. Vi um episódio de 60 Minutos, revelador. Há uma indústria de saque que os hackers montam. Roubam pessoas, instituições do Estado, empresas. Roubam. E depois nós não sabemos disso, porque as instituições e as empresas e as pessoas não querem que se saiba.
Mas, portanto, obviamente, não há maus piratas informáticos e bons piratas informáticos?
Há piratas informáticos que são criminosos. E há uma indústria que vive disto. Primeiro ponto.
Mas há uma parte benéfica de tudo que temos vindo a saber.
Calma. É porque isto é um assunto muito difícil. O segundo ponto é a informação saiu. É a partir do momento em que a informação sai, nós não podemos tapar os olhos. Há bancos suíços que dizem que processam os piratas informáticos, que mostram que aquilo era lavagem de dinheiro, mentira, extorsão, dinheiro de diamante e de guerra, e dizem que aquilo é violação de propriedade intelectual. Dá vontade de rir, não é? E, portanto...
Sim, mas a própria justiça, se as provas tiverem sido obtidas de forma ilícita, não pode contar com elas.
Pois é, daí é mais um ponto. O Estado de Direito, como o Jacinto sabe muito bem, estudou Direito, eu não estudei, implica a obtenção da prova, é fundamental.
Não torno jurista aqui na Renascença.
Mas, portanto, o meu ponto é, vamos ter cuidado, nós não podemos transformar os piratas informáticos em heróis e na nossa polícia de investigação.
E tu, Jacinto, o que é que te parece?
Parece-me que, de facto, é importante separar estas duas coisas. E já há algum hacker a estragar-me o som aqui, mas eu vou continuar. E, de facto, a matéria, quando está cá fora, quando é pública, tem de ser investigada pelas entidades competentes e também, já agora, pelos jornalistas perceber, distinguir os alhos e os bugalhos.
Mas isto muda alguma coisa para o Rui Pinto?
Acho que não. Acho que desse ponto de vista, não. Se calhar, só em termos de percepção, como dizia o Henrique, mas acho que não deve, tanto as questões do futebol como as questões de Angola, têm de ser investigadas com a mesma distância e com o mesmo critério.
Bom, vamos mudar de assunto, deixamos Rui Pinto para outras núpcias. Agora vamos falar de Francisco Rodrigues dos Santos. Tem 31 anos, já não quer ser conhecido por Chicão, como tinha sido conhecido até aqui. É o novo presidente do CDS.
É o Chiquinho?
Pois não sei, é o Chicaço.
Já é o Francisco. E pensam que o Francisco é a pessoa certa para o CDS nesta altura, Henrique?
Não. Eu apetece-me escrever uma coisa até no passado, que é: uma criança matou o CDS. E o problema aqui não é ele ter 30 anos. Há pessoas com 30 anos que já têm uma vida extraordinária. Têm família, têm uma carreira atrás de si. Quer dizer, têm 30 anos, mas parece que têm 50. Têm experiência de vida. E este rapaz não tem, é um jotinha. Nós chegámos a um ponto absolutamente decadente da nossa vida pública, onde uma instituição como o CDS é tomada de assalto por um adolescente com outros adolescentes a fazerem apupos num congresso político. E é muito deprimente. E revela outra coisa.
Não estarás a envelhecer.
Não. O meu problema, eu percebo que a Graça disse aqui há pouco. Eu também não tenho problemas em dizer que sou contra o aborto, sou contra a eutanásia. Não tenho problemas em ficar na minoria conservadora. Mas aqui o problema não é o que se diz, é como se diz. É a atitude. A atitude tribal, agressiva, já criada nas redes sociais. Percebes?
Mas não te parece que isso poderá ter sido um primeiro momento para, enfim, chegar à liderança do partido?
Não.
E haver agora uma pose mais institucional para fora?
Não acredito, sinceramente. Mas isto revela, deixa só antes de passar para o Jacinto, revela um problema mais grave ainda, que é as pessoas que estão na idade e que têm a maturidade para avançar não avançaram. E porquê? Têm carreiras onde ganham muito bem e não querem abdicar disso, mas mais importante do que isso, têm vidas. E hoje em dia eu falo com muitas pessoas e eu pergunto-lhe, mas porquê é que tu não avanças? E a resposta é sempre a mesma, eu não quero ter a minha vida destruída pelas redes sociais. E nós chegamos a um ponto onde um dos melhores, quando até querem abdicar da carreira que têm, não avançam porque não querem, têm um medo terrível da devassa que hoje em dia há na vida pública e política.
Jacinto.
Sim, eu acho que as pessoas interessam, mas aqui a questão também é para lá das pessoas, tem a ver com as ideias. Que partido é que este novo líder quer instalar?
Se, mais sexy, já sabemos.
Sim, falava-se a uma altura do PSD de solista, elitista, liberal. E será que quer um partido nacionalista, populista, tribal? Será que essa é a versão de Francisco Rodrigues dos Santos? Há um lado que também me parece interessante do ponto de vista das ideias ou da prática, que é o final do chamado consulado do portismo. E é interessante que seja um monteirismo 0.2 que Francisco Rodrigues dos Santos parece encabeçar a ser esse novo ciclo. É como se houvesse um ajuste de contas final entre Monteiro e Portas com outras personagens, o que é estranho. Mas há um lado de lógica nisto, que é Assunção Cristas era uma espécie de, digamos, não quero ser cruel, mas sintoma benigno do portismo. A ideia de que as ideias interessavam menos do que a tática, do que a estratégia, do que o sorriso, do que a atitude, em que valia, as ideias iam mudando de acordo com as sondagens. E eu acho que isto é uma reação a isso, mas é capaz de ser uma reação demasiado pesada e demasiado num registro populista que só tenta marcar o Chega em vez de pensar no país.
Bem, vamos aguardando, não é? Ainda agora começou, ainda agora é líder. Obrigado aos dois.
Ainda vamos ter muito
quarta.
Debate.
Sim,
adeus, até quarta.
Faltam 28 para as 10.